cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Inácio Loyola Brandão, autor do romance Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Este livro integra o catálogo da Global Editora.
É, ele fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens.
Leona, que retrato você faria do Altivo Ferraz? Ele é sempre mencionado na história, ele não aparece.
De propósito. Porque os grandes personagens, os grandes corruptos e filhos de uma P e tudo isso, eles são ocultos, são as eminências pardas, são os que movem os cordéis nessa coisa. E você não sabe bem quem eles são. Eu poderia te dizer assim, o que, que você sabe do Romero Jucá? Não tem nada a ver com o meu personagem. Mas nós sabemos alguma coisa dele? Não. Que lei ele fez? Onde ele vive? Como ele vive? Ele tem mulher, tem filho, tem... O que que é? Ele vive daquele salário, da coisa? Esses grandes personagens são misteriosos. E eu adoro os mistérios. E eu gosto de deixar oculta a... Não é a realidade, mas a deixar a verdade oculta. Porque não sei o que ela é. E como é que eu digo assim? Os assuntos... Os políticos corruptos nesse meu livro vão tendo diminuição de estatura. Mas o Altivo Ferraz, ninguém sabe quanto ele mede. Ele existe? Será que ele existe? Quanta lenda tem em torno de tudo? Eu lembro das lendas em torno do ACM, que tinha dossiês de todo mundo que fazia isso, que fazia aquilo, que tinha poder. O que que era? Eu gosto do mistério das coisas. Talvez porque eu sempre tenha lido livro de mistério. Só que nos livros de mistério se resolve. No livro em que entra político, se não resolve nunca. Porque eles são camuflados, eles são mentirosos, eles são mistificadores, são tudo isso. O Altivo é esse. E até eu pergunto, será que o Altivo existe? Se esse livro tiver alguma reação crítica, quero ver que me façam várias perguntas que eu deixo de propósito. E Altivo era o quê? Qual era? Ele era senador? Ninguém sabe o que ele era. Ele era deputado? Ele era da... Não.
Construía malas para levar dinheiro que o raio-x não pegava.
É, tem tudo isso. Agora eu gosto de mexer com essas coisas. Assim, as propinas maiores e menores não são dadas em tantos milhares de dinheiro, mas em tantos de mala. Você tem isso aí, né? O cara que ficou rico, milionário, fabricando malas para propinas. Então, você me contou agora há pouco da história do Lalau, que a Receita Federal processou porque ele não tinha pago o imposto sobre a propina. Então, você quer pior, mais absurdo do que isso? Nesse livro não tem nada absurdo. Agora, é um livro, acima de tudo, bem-humorado para quem entender.
Loyola, o que te motivou a criar a cidade de Morgado de Mateus? Por que ela era especial? Ela não está no Google.
Não está no Google. Porque ela não existe. Mas isso é um pouco aquela coisa assim. É um mistério. Cidades que se você... O que nós sabemos de Brasília? Nós sabemos da vida diária em Brasília? Não. A gente pensa que é Câmara, Senado, mas tem outras coisas. Mas a cidade de Morgado de Mateus é um pouco influenciada pelas cidades invisíveis do Calvino. Eu quis criar uma cidade que era minha, do meu jeito, que nem eu entendo que cidade é essa. Agora, Morgado de Mateus é um personagem que existiu na história, e de Camões e tudo. Foi um homem que pesquisou Camões. E eu fiz essa, me enfiei o Camões, porque a gente no ginásio era obrigado a decorar um trecho imenso de Camões. E aí, assim, tá vendo? Assim que se escreve, assim que coisa, aquelas coisas. E eu fiquei com Camões na cabeça. Inclusive, durante muitos anos, eu nem sabia que ele era cego de um olho. E eu, uma vez, recebi, acho que da editora Leia, um dicionário de Camões. É grosso, assim. E que é fascinante, porque a pessoa foi ao fundo de cada palavra, de cada personagem, de cada situação, de cada ilha, de cada coisa que está dentro dos Lusíadas. E eu fui enfiando e criei. Porque... Certa vez eu me impressionei muito. Eu fiz a biografia do Olavo Setúbal. E o Olavo Setúbal era um colecionador de livros raros. E quem comprava livros raros para ele era o Pedro Correia do Lago, que é um grande sujeito, muito interessante, muito inteligente. E uma vez o Dr. Olavo, numa das entrevistas que estávamos fazendo com ele, eu fiz o livro do Olavo com o Jorge Matsubaro. Aí... Ele dizia assim que ele estava felicíssimo naquele dia porque o Pedro Correia tinha descoberto uma coleção de livros sobre Napoleão num sujeito rico de Paris, etc. E eles foram lá, pegou um avião, foi a Paris, foi na casa do sujeito, aquela maravilhosa coleção de livros, coisa que o cara pediu uma fortuna, ele comprou na hora, o cara levou um susto, porque o cara... Né? E ele falou assim, você não sabe o que são esses livros. Mas eu nem sei se ele abriu aqueles livros. Eles tinham, eu acho que esses livros devem estar agora no Itaú Cultural. Então essas coisas de livros míticos, existe, ninguém sabe. Coisas que não existem, mas que estão aí. São as lendas que são publicadas, que é o que eu falo uma hora. Assim. Eu invento e jogo, e aí deixo para o leitor pensar. O que você pode inventar agora, você tem que fazer o leitor acreditar. Aí é que está.
Uma passagem para Morgado de Mateus, por favor.
Quer mesmo?
Não, não quero não. Estou comprando para não ir.
Para quando?
O próximo.
Daqui a 3 dias. Corredor ou janela?
Janela. Gosto de ver a paisagem.
De noite? No escuro?
Ué, gosto de olhar para o escuro.
Tem gosto para tudo. A senhora que sabe. Nem imagina o que me aparece diante desse guichê.
Olha, me dê uma janela longe do banheiro. Banheiros de ônibus são nojentos.
Se o senhor tem mais de 60 anos, paga menos.
Escuta, tem o cara de mais de 60?
Novo não é, mas tá acabadão.
Ah, vai te catar, rapaz. E você, com essa vida micha atrás desse guichê de merda? Nunca vai ser nada além de um bilheteiro fudido como todo mundo neste país, sem querer nada com nada.
Olha, os diálogos estão bastante presentes na sua narrativa. Como é que você pensa a questão da oralidade na literatura?
Eu sempre gostei de ouvir história. E eu quero que a pessoa leia como se ela estivesse ouvindo uma história contada. Então, eu não quero construir frases complicadas, não quero nada. Eu quero contar uma história. Por que que o Hemingway mudou a literatura americana? Pela simplicidade. Foi tirando assim, todos os apêndices, todos os penduricalhos, todas as coisas, e deixando a linguagem correta. E também, quando eu li Graciliano Ramos, por indicação do meu professor, Jurandir, e pelo Machadinho, que era também, era aquilo assim, leia esse homem, porque você vê como ele é seco. E ele dizia assim, seco como a terra onde ele nasceu. E aí li muito. O Hemingway. Vidas Secas, para mim, é uma obra-prima. Gosto mais de Graciliano do que de Machado. Machado é outro tipo. É o nosso papa. É o nosso grande escritor. Mas o que me diz mais é o Graciliano. Eu me vejo, muitas vezes, como personagem de angústia. Que é um pouco, também, sartriano. É a náusea. A minha geração foi sartriana. Mas, enfim, voltando à coisa. Então, quando eu escrevo, eu tento ir tirando... E limpando, como o Graciliano dizia. como as lavadeiras, elas vão enxugando, enxugando, enxugando lá, uma hora enxuga, 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 até ficar aquilo sequinho, assim que devia ser o texto. É isso que eu procuro fazer. Sendo que vi muito teatro e vi muito cinema. E descobri que no teatro e no cinema as frases têm que ser cortantes, rápidas e sintéticas. Você não pode fazer monólogos imensos e coisas que acaba. Então, eu fui atrás. Um dia eu não sabia fazer diálogo. O Roberto Freire, o psicanalista do Sem Tesão Não Há Solução, ele era também novelista de TV. Trabalhamos juntos na Última Hora. A Última Hora foi um celeiro. Né? Aí um dia ele falou assim, você não sabe fazer diálogo. Lê Nelson Rodrigues. E eu li Nelson Rodrigues e comecei. Talvez hoje, depois de tantos anos, tenha. O Marco Antônio Rocha acabou de ler o livro e disse, pô, teu diálogo é rápido, seco. É, porque as pessoas falam um pouco.
Bem objetivo.
É, pode dizer com 4 palavras, por que você vai dizer com 100?
No final do romance, o protagonista encontra com Pedro Alves de Cabral antes que ele tivesse descoberto, ou melhor, achado o Brasil. Loyola, você diria que temos que redescobrir Pindorama?
Quando eu cheguei no fim, eu falei assim, é um livro que não te dá nenhuma chance. Eu lembro quando eu escrevi Não Verás País Nenhum, eu reescrevi 38 vezes o final. E o final do Não Verás País Nenhum é o Souza debaixo daquela grande marquise, que é uma coisa gigantesca, olhando aquele chão empedrado, engretado, e vendo uma planta. E, ao mesmo tempo, ele sente um cheiro de chuva que vem, porque a gente sente esse cheiro de chuva que vem. E aí acaba o livro. Fiz, refiz, deixei ambíguo, porque o leitor otimista diz que ele está sentindo, quer dizer, a planta está saindo e se, a natureza regenerando, e a chuva vem vindo. E o autor pessimista disse assim, ele ficou louco. Então tem essas duas coisas. Então o final... Eu queria dar também o mesmo final na coisa. Ele encontrou mesmo Pedro Álvares Cabral? Ou ele já estava delirando? Porque o Felipe é meio delirante. Tanto na relação dele com a Clara, que é um pouco assim, como na vida, que ele também não sabe para onde ir, faz mil coisas. E aí... encontra Pedro Álvares Cabral, porque o Brasil regrediu, voltou a Pindorama, terra de Veracruz, de Santa Cruz, blá, 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 e vai ser redescoberto e vai ser mudado tudo. Eu quero que vejam cada um a sua interpretação. Não me pergunte a minha.
Interessante é que você é altamente conceituado como um escritor infanto-juvenil. Já ganhou 2 jabutis com ele, livro do ano e tudo mais. Parece que a moçada gosta de você escrevendo infanto-juvenil.
Provavelmente que as duas histórias são verdadeiras. E isso pode ter me emocionado. Tanto o Menino que Vendia Palavras, quanto Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, são histórias verdadeiras. Primeira, relação pai e filho. Segunda, relação neto e avô. Eu tive sorte de ter um avô fantástico. Uma outra coisa, teve um ano que o Colégio Cervantes adotou Os Olhos Cegos, Cavalos Loucos. E aí a meninada toda leu, e aí eles disseram assim, agora o que vocês vão fazer com esse livro? E aí a professora disse assim, sabe o que eles fizeram? Entrevistas com os avós. E eu fui no fim do ano falar sobre o livro, mais de 100 alunos tinham lido, e tinha uma exposição imensa, com vídeos, entrevistas do avô, cada um. Eles contando a vida, como é que era, como é que não era, os valores, as coisas, a diferença e tal. Gravações de tape, vídeo, videocassete, vamos dizer, que não existe mais. E também entrevistas escritas com os avós. Os pais estavam juntos nessa fala e todos vieram falando, dizendo, olha, mudou, eles descobriram o avô, a família, outra coisa. Sei lá se eu escrevo coisas que é fora dos grandes heróis, é fora dos super-heróis, é fora de nada. É a normalidade de um homem que já tem 80 anos. Então, será que o mundo é meio igual ao mesmo tempo, né, lá atrás? É curioso isso. Os dois livros foram realmente... O Menino que Vendia Palavras virou teatro. Foi muito bem no Rio, foi muito bem em Minas, foi muito bem em São Paulo. E na tarde em que eu fui ver aqui, foi um grupo do Rio que fez. E adaptou para a atualidade. Isso foi muito interessante. Porque aí tinha computador, tinha coisa, mas manteve que o livro era, que era a relação com palavras. E aí, o ator que fazia o meu pai no livro é um famoso, do Moscovitz. Numa tarde, eu fui com uma foto do meu pai e falei, olha, este é o homem que está representando aí. Eu fui antes do camarim, então, aí terminou tudo, no fim, eu fui no palco cumprimentar e o pessoal veio e disse assim, nunca ele representou tão bem quanto hoje. Olha que coisa curiosa.
Você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao romance que eu não tenha te perguntado, alguma questão do livro?
Não, eu só gostaria de falar sobre desta terra, nada vai sobrar, nem o vento que sobe sobre ela, que o título eu tirei do Brecht. É um poema chamado Pobre Bertolt Brecht, de 1921. E eu não tive título durante muito tempo para o livro. E eu não gosto de trabalhar sem título, eu sempre crio um título de trabalho. E também de dizer que esse livro é o quê? Começa com uma separação. Na primeira página, em 5 linhas, eu resumo a separação. O cara fica desvairado, sai por esse país. Ela depois também perturbada, porque não tem emprego, não tem desemprego, tem ameaças, tem tudo, tem violência, cidades. E ela começa a viajar e os dois viajam em ônibus separados até o final. E muita gente me pergunta assim, e eles vão se encontrar? Leia o livro. E é um livro que é o livro de hoje. É tudo que está aí, essa polarização, esse ódio entre as pessoas, você não pode falar nada, você é retrucado, você é agredido, você é o nós, você é o eles, você é coxinha, você é não sei o quê, você é PT, você é petróleo. E eu só esqueci de colocar uma coisa no livro, que é aquele tsunami que vem no fim é movido pela raiva. É a raiva das pessoas que condensou naquilo. É isso que significa. É o meu livro mais louco, mais delirante, talvez mais violento no conteúdo, mas é o mais real e talvez o mais bem-humorado. Muito obrigado.
Inácio Loyola Brandão é autor do romance Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Este livro foi publicado pela Global Editora.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.